Dar início à nossa reunião. Bom dia a todos. Estão a ouvir?
Bom dia.
Bom dia a todos. Podiam falar para nós percebermos se todos estão a nos perceber e nós estaremos a ouvir todos.
Bom, da parte da Guiné Equatorial, estamos a ouvir bem.
Bom dia. Luís Carlos Anilda, estamos a ouvir.
Nós também estamos a ouvir, desde o Parlamento de Guiné Equatorial, estamos a ouvir muito bem.
Bom dia. Timor-Leste está presente.
Muito bom dia, Damila. Também estamos bem.
Eu não ouvi ainda Guiné-Bissau. Sim, mas não estão a falar. Guiné-Bissau? Mais uma vez, Portugal, está-nos a ouvir? Testa. Senhor deputado Testa, está-nos a ouvir? Luís Testa, consegues ouvir?
Luís Moreira Testa, esse é o presidente da segunda comissão parlamentar.
Portugal não está a ouvir. E também falta Guiné-Bissau.
Já escutamos?
Sim, estamos a ouvir. São Tomé, não é?
Sim, sim.
Sim, estamos a ouvir bem.
Obrigado.
Eu só queria que a Guiné-Bissau nos ouvisse e desse um feedback.
Não percebi.
Se a Guiné-Bissau nos está a ouvir.
Ah, ok. Já.
Saco, o deputado Saco, Alvarenga ou na Braia? Que nem visão, não estou a ouvir. Luís Testa. Eu estou a ouvir o Luís Testa, mas ele não está a responder. Luís Testa não ouve. Pode ser.
Porque no es regular. Ya, entonces. es tomar lo que la función ha generado, no es el parte, no es el parte que no es el parte.
Muito obrigado.
Bom dia a todos, nós vamos dar início à nossa reunião. Daqui o deputado Luís Carlos Silva, membro da Assembleia Parlamentar da CPLP, está a me acompanhar aqui de Cabo Verde, presidente dos grupos nacionais da PCPLP, do Grupo Nacional de Cabo Verde da PCPLP, deputada Joana Rosa, que é também presidente da reunião dos presidentes dos grupos nacionais. Para melhor dirigirmos a reunião, nós temos que assumir a coordenação da reunião. Portanto, eu vou assumir a coordenação da reunião para melhor liderar o processo. Para a sessão de abertura, tem a palavra a senhora deputada Joana Rosa, presidente do Grupo Nacional de Cabo Verde.
Obrigada. Muito bom dia, caros jovens deputados da CPLP, excelências, senhores jornalistas também aqui presentes, os nossos convidados também. Permitam-me que manifeste a minha satisfação, enquanto presidente do Grupo Nacional Assembleia Parlamentar da CPLP, em particular nesta sessão de abertura da reunião de jovens parlamentares da CPLP. Saúdo-vos, ilustres jovens parlamentares, com o calor humano e toda a morabeza que caracteriza a nação crioula. Estamos aqui hoje reunidos através do sistema de videoconferência, tendo como um dos pontos da ordem a constituição da rede de jovens parlamentares da CPLP, dando resposta, assim à deliberação saída da 9ª APCPLP, realizada em Luanda, Angola, em julho de 2019. Auguro, pois, os maiores êxitos à Comissão Instaladora a ser eleita hoje, neste evento, que espero venha a afirmar-se como um importante espaço de debate, de participação, de intercâmbio, de partilha e de questionamento dos grandes desafios que se colocam a camada juvenil da comunidade. Somos uma comunidade de mais de 270 milhões de pessoas, criada em julho de 2006, em Lisboa, reunindo de cidadãos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Estamos presentes em praticamente todos os continentes. Estamos ligados por vínculos históricos e culturais sólidos e indestrutíveis. Esta realidade incontornável constitui o alicerce para a construção de uma comunidade dos cidadãos, tendo a língua e a cultura como seus pilares fundamentais. A minha pátria é a língua portuguesa, parafraseando o ilustre poeta lusitano Fernando Pessoa. Acreditamos que, pela sua natureza estrutural, do ponto de vista da diversidade geográfica e demográfica, pela partilha de uma língua e cultura comuns e pelo peso que a juventude tem no conjunto dos Estados que a compõem, que a CPLP tem no seu seio os elementos necessários ao sucesso dos seus e das suas jovens e, como tal, ao seu próprio sucesso. Tenho para mim que o sucesso da nossa comunidade passa largamente por aquilo que hoje possamos fazer e erguer a favor da nossa juventude, cada vez mais ciosa dos seus direitos e da sua integração social, profissional, cultural, política e económica. A juventude anseia por mais oportunidades. Precisamos passar dos discursos de ocasião às políticas concretas no campo da educação, da saúde, da formação profissional, do emprego, das novas tecnologias de comunicação e informação ou da cultura, capazes de estimular a participação dos jovens nos processos de desenvolvimento. Somos realidades sociais abertas ao mundo. Os nossos jovens querem ser cidadãos do mundo. Este desafio e ambição não são compatíveis com o atual estado das relações entre os países da comunidade. Sim, precisamos ir muito mais além. Falo-vos abertamente da questão da mobilidade, uma questão em pauta. Queremos ver jovens dos nossos países a integrarem-se mais, a partilharem conhecimento e tecnologias e a fazer negócios. Vivemos tempos difíceis, marcados pela pandemia da Covid-19, em que novas prioridades se nos apresentam, mas é importante que os nossos governos continuem a prosseguir os esforços até aqui consentidos no caminho para a mobilidade, objetivo estratégico da presidência cabo-verdiana da CPLP desde 2018, sob o lema Pessoas, Cultura e Oceanos, secundada pela Assembleia Parlamentar da CPLP de janeiro de 2019, realizada na cidade da Praia. Muitos dos nossos países são constituídos maioritariamente por jovens. Esta realidade deve refletir-se nas políticas públicas e nas políticas de cooperação entre os nossos Estados. Precisamos reforçar a utilidade da nossa organização no contexto global. Neste processo de afirmação da CPLP no concerto das nações e no mercado global, os jovens têm um papel central. Precisamos aproveitar o dividendo demográfico da maioria dos nossos países para atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas. O investimento nos jovens é urgente e inadiável. Caros jovens parlamentares, estudos têm demonstrado em muitas latitudes que há uma cada vez maior desconfiança dos jovens em relação ao sistema político e às instituições democráticas. Temos a obrigação de inverter essa percepção negativa que corrói a democracia e a cidadania e que é propensa à emergência de movimentos populistas que podem perigar os ganhos alcançados até hoje, sobretudo no que à estabilidade política e coesão social dizem a respeito. Dados da UIP, União Interparlamentar, dizem que a participação dos jovens nos parlamentos ronda os 28%. Trata-se de uma realidade que nos deve interpelar a todos. Defendemos uma maior presença e participação dos jovens na política e, em particular, nos parlamentos que se assumem como centros vitais do sistema político e da aprovação dos principais instrumentos de definição e arbitragem das políticas públicas. Os parlamentos devem afirmar-se como espelhos das nossas sociedades, como espaços de representação genuína das comunidades que nos elegeram. Precisamos atrair os jovens para as questões da política e de os estimular para o equacionamento das grandes inquietações e desafios que se nos colocam aos seus, que se colocam aos seus países, à comunidade lusófona e ao mundo. Os jovens devem assumir-se, sem complexos, como atores centrais do processo político e desenvolvimento das nossas sociedades. Ilustres jovens parlamentares, permitam-me, nesta nobre reunião, desejando-vos um Feliz Natal a todos, vós, as vossas famílias e as comunidades de todos os países da CPLP, na certeza de que 2021 será de renovadas esperanças, com mais saúde, paz, recuperação económica e de avanços na consolidação do espaço CPLP com mais democracia, desenvolvimento e mobilidade. Auguramos muito que esta reunião de hoje seja um ponto de partida para a definição de estratégias que visem uma participação efetiva e proativa de cada um de vós, jovens parlamentares da CPLP. Um bem-aja a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Posto isso, nós vamos dar início à nossa reunião e a proposta de agenda que nós temos tem como ponto 1 a apresentação do projeto da constituição da rede de jovens parlamentares da CPLP. Ponto 2, vamos abrir um período de debate. O ponto 3, eleição da comissão instaladora da, jovem, da rede dos jovens parlamentares da CPLP. E com o ponto 4, teremos uma breves palavras de encerramento. Portanto, eu submetia aos colegas deputados a aprovação dessa agenda. Existe alguma objeção à agenda? Não havendo... estou a ver que São Tomé e Príncipe levantou a mão. Caros colegas de São Tomé e Príncipe, querem fazer uso da palavra? Penso que seja um erro. Pelo que, não havendo nenhuma objeção, assumimos que a agenda está, sim, aprovada. E passava imediatamente à apresentação da nossa proposta, do nosso projeto de Constituição. Passava já à apresentação do nosso projeto de Constituição da Rede dos Jovens Parlamentares da CPLP. O último relatório da The Economist Unit, que avalia o índice das democracias, denuncia o declínio da democracia no mundo. Em 2019, a pontuação global do índice reduziu de 5,48 de 2018 para 5,44, a pior pontuação desde que a The Economist começou a compilar os dados. E nestes dados, 4 das 5 categorias do índice deterioraram em 2019. Neste quadro, o engajamento dos jovens com a política tem sido apresentado como uma das formas de proteger e fortalecer as democracias e os Estados de Direito. Mas, como sentencia a UIP, União Interparlamentar, cito, esta presença tem de ir muito além de uma simples senha de presença nos parlamentos. A juventude tem exigido resultados nos temas com os quais mais se relacionam, nomeadamente educação, emprego, mudanças climáticas, desporto, cultura, empreendedorismo ou novas tecnologias de comunicação. Mas as exigências não se ficam por aqui. Mais do que a exigência de serem ouvidos, acredita-se que a presença da juventude nos cargos políticos pode ser um acelerador de mudanças de atitudes e de desconstrução de estereótipos sobre a sua preparação e a capacidade de liderança. Contudo, nos últimos anos, temos verificado duas contrárias tendências na participação política dos jovens. Se por um lado temos o sinal de uma apatia dos jovens para com a política, refletido numa menor disponibilidade para a militância partidária ou mesmo para o exercício do voto, por outro lado, temos verificado uma juventude a liderar grandes manifestações que têm mesmo levado à queda de regimes e gerado alternâncias políticas. Portanto, temos aqui a juventude a funcionar entre os polos da apatia política e o polo da participação ativa e decisiva. Este facto tem mobilizado, um pouco por todo o mundo, a comunidade académica a apresentar teses e estudos que possam compreender o tema e levar a uma participação mais efetiva dos jovens nos assuntos da política. Os jovens constituem a grande maioria da população mundial. Em 2016, estimava-se em 1,2 milhões de pessoas com idade entre 15 e os 24 anos. E as pessoas com idade entre 20 e 44 anos representavam cerca de 57% da população votante. Relembramos que mais de um terço dos 169 pontos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas fazem referência aos jovens e à importância do seu empoderamento, participação e bem-estar. Sendo que 20 metas em 6 ODS relacionadas com a fome, educação, igualdade de género, trabalho decente, desigualdade e mudanças climáticas focam especificamente na juventude. E a participação dos jovens é também vital para a realização de mais 2 ODS adicionais, sociedades pacíficas, justas e inclusivas e em parcerias para a implementação desses objetivos. Conscientes da importância da força dos jovens na vida política e parlamentar, várias organizações internacionais, como a UIP, Assembleia da União Interparlamentar, a APF, Assembleia Parlamentar da Francofonia, e o Parlamento Europeu, têm proposto o debate sobre o tema e incentivam a participação dos jovens. A CPLP sente o incontornável papel dos jovens, que os jovens podem desempenhar na construção de uma verdadeira e dinâmica comunidade de povos, não tem sido indiferente ao tema, tendo os chefes de Estado e de Governo produzido a Resolução de Santa Maria em 16 de julho de 2018 sobre a importância da juventude para o futuro da CPLP. Em consonância com os dados, os jovens constituem a grande maioria da população mundial, mas estão subrepresentados, principalmente nas instituições parlamentares que tomam decisões essenciais e que influenciam as suas vidas. Segundo os dados da UIP, dados de 2016, sobre a participação dos jovens nos parlamentos, enquanto eleitos, em todo o mundo, classificados com idades inferior a 30 anos, inferior a 40 ou inferior a 45 anos, apenas 2,2% dos deputados têm menos de 30 anos. 15,5% têm menos de 40 anos e 28,1% têm menos de 45 anos. A participação de jovens nos parlamentos da CPLP não foge a essa realidade. Por exemplo, em termos de deputados com até 30 anos, somente Brasil e Portugal têm dados com alguma relevância, e são: Brasil tem 3,9% de deputados com menos de 30 anos e Portugal tem 5,2%. Cabo Verde tem 0%, Guiné Equatorial tem 0%, São Tomé e Príncipe tem 0%, Timor-Leste tem 0%, Angola tem apenas 0,5%. Deputados com menos de 40 anos, Portugal tem 26,9%, Cabo Verde tem 33%, São Tomé e Príncipe tem 21,8%, Brasil tem 18% e Angola tem 8%. Os demais não chegam, a Moçambique tem 22%, os demais não chegam à dezena. Deputados com até 45 anos de idade, temos Cabo Verde com 45%, Portugal com 39%, Santo Tomé e Príncipe com 36%, Moçambique com 32% e Brasil com 29%. Portanto, aqui nós já temos uma representação com algum peso. Análise desses dados, apesar de confirma que existe ainda uma efetiva subrepresentação dos jovens nos parlamentos, o que nos indica a necessidade de criação de políticas ativas para alavancar a participação dos jovens, tornando-se, portanto, imprescindível uma nova abordagem com vista a uma maior representação e que arraste também maior engajamento e participação dos jovens na vida política e na coisa pública. A Assembleia Parlamentar da CPLP, reunida em Luanda em julho de 2019, ciente dessas necessidades, deliberou a criação da rede de jovens parlamentares da CPLP através da deliberação número 5 de 2019, um organismo competente em matéria de participação dos jovens e troca de informação e estreita colaboração na elaboração de políticas voltadas para a juventude, mas também um instrumento potencialmente eficaz, capaz de incentivar e fazer eleger mais jovens parlamentares nos países da CPLP. Com a constituição da Rede de Jovens Parlamentares, pretende-se, por um lado, robustecer a temáticas de interesse e atualidade sobre a idade da juventude no espaço de língua portuguesa e, por outro, criar um ecossistema de conhecimento em matéria de juventude que sirva de contribuição efetiva às instituições da CPLP para a realização e implementação de políticas públicas destinadas à população juvenil, permitindo que os jovens desempenhem um papel mais ativo na definição e implementação de políticas que lhes dizem respeito e são fundamentais para o presente e principalmente futuro da CPLP enquanto comunidade de povos. A rede que vamos criar garante que a voz dos jovens parlamentares seja ouvida na tomada de decisões a nível nacional e da comunidade da CPLP. Potenciará a capacidade dos jovens políticos a fim de fortalecer e rejuvenescer as democracias e torná-las mais representativas de todas as gerações. Tendo enquanto exposto e tendo Cabo Verde a presidência da Assembleia Parlamentar, os deputados pertencentes ao Grupo Nacional da Assembleia Parlamentar da CPLP tomaram a iniciativa de convocar os jovens deputados dos parlamentos da CPLP com os seguintes propósitos. Criar a primeira Assembleia de Jovens Parlamentares da CPLP, reunir todos os jovens deputados da comunidade para discutir as melhores formas de formalização e capacitação da rede de jovens parlamentares criada em Luanda, eleger a comissão instaladora da Rede de Jovens Parlamentares da CPLP e trabalhar a proposta de estatuto. Para debate, nós temos alguns princípios que nós gostávamos de submeter já ao debate, que são a rede deve ser a rede dos jovens parlamentares da CPLP ou a rede dos jovens da Assembleia Parlamentar da CPLP. Portanto, aqui a dúvida é se devemos incidir sobre todos os jovens parlamentares ou apenas os jovens parlamentares que fazem parte da Assembleia Parlamentar da CPLP. Temos uma questão central, que é a questão da idade. As Nações Unidas e a OIP criam três categorias, a categoria de até 30 anos, a categoria até 40 anos e a categoria até 45. Um outro princípio que nós devemos pensar e decidir é se devemos assumir a ancoragem da rede dos jovens parlamentares à presidência da CPLP. Neste caso, portanto, e é o que nós estamos a tentar consensualizar, é que a rede dos jovens parlamentares, a presidência da rede dos jovens parlamentares esteja no país que tenha a presidência da AP-CPLP. E, na sequência disso, nós temos o entendimento de que a vice-presidência da rede deva estar com o país que assumirá a seguir a presidência da AP-CPLP. Portanto, a questão é se devemos ancorar a rede à AP-CPLP ou não. Muito obrigado pela vossa atenção e passava desde já ao período de intervenção dos colegas deputados provenientes dos diferentes países da CPLP. Podemos proceder à inscrição pela via de levantarmos a mão na aplicação Teams ou podemos efetivamente levantar a mão pedindo a palavra, que nós estaremos aqui para vos inscrever.
Eu peço a palavra.
Está aberta o período de inscrição dos colegas deputados.
Não sei se me estão a ouvir.
Já tenho um inscrito. Está inscrito o deputado Luís Testa, de Portugal, pelo que eu passava de imediato a palavra ao senhor deputado Luís Testa. Até a palavra, senhor deputado.
Bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir em condições.
Estamos a ouvir, sim.
Bom dia a todos, quero cumprimentar-vos de uma forma especial, cada um de vós, ainda para mais na situação em que todos estamos a viver, um bocado por todo o mundo e também nos nossos países, derivado desta situação pandémica que atravessa a sociedade de uma forma geral. Eu concordo, desde já, dar os parabéns ao deputado Luís Carlos Silva, a exposição que nos fez e que também ela fundamenta a necessidade da constituição da rede de jovens parlamentares da APCPLP, e dizer que concordo com a apreciação que foi feita e ela própria justifica não só a necessidade da reunião que hoje estamos aqui a ter, como também o progresso que se exige relativamente à constituição desta rede. Dizer-vos que, quanto à segunda questão que foi levantada, da questão da gestão da própria rede, eu acho que não há outra forma de gerir a rede que não seja a de alocar a sua presidência ao país que já detém a presidência da Assembleia Parlamentar. Aliás, isso acontece assim também na rede parlamentar das mulheres da APCPLP. E, portanto, de forma análoga, nós acho que temos condições para preencher esta questão, dando resposta idêntica. Relativamente à transição, sendo o vice-presidente o deputado do país que subsequentemente assumirá a presidência, também já acontece assim, não só na rede das mulheres, mas também nas comissões, ou seja, as comissões da Assembleia Parlamentar são presididas por um determinado deputado, sendo o seu vice-presidente aquele que na o deputado do país que, na ordem alfabética, se lhe seguirá na presidência dessa mesma comissão. E, portanto, concordo absolutamente com essa metodologia. Quanto à distinção entre rede dos jovens parlamentares, de todos os jovens parlamentares, ou rede dos jovens parlamentares da APCPLP, eu gostava de vos confrontar com uma questão singela e simples. Nós admitimos tucur como a forma como cada país se faz representar na Assembleia Parlamentar ou em cada uma das estruturas da Assembleia Parlamentar, sejam elas comissões ou redes de jovens ou de mulheres. Cabe a cada um dos países definir qual é que é a sua representação. E, portanto, isso é uma questão que diz respeito a cada um dos países e à qual os demais não interferem. A questão que se coloca da possibilidade de ser a rede de todos os jovens parlamentares do universo da CPLP coloca, pelo menos quanto a Portugal, uma questão básica, que são as restrições do ponto de vista orçamental. Nós não podemos querer começar a conceber uma estrutura máxima não tendo orçamento para a suportar. Eu não sei como é que acontece nos outros países, mas o orçamento da Assembleia Parlamentar, da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar da CPLP, está construído na forma de suportar os gastos e encargos dos membros da Assembleia Parlamentar. E, portanto, isso será possível quanto aos atuais membros da Assembleia Parlamentar. Se nós derivarmos para uma solução que implique a mobilização de todos os jovens parlamentares, isso significará que nós tenhamos que fazer uma reconstrução do nosso próprio orçamento e nem sei tão pouco se isso poderá vir a ser viável, pelo menos relativamente a Portugal. E, portanto, aquilo que vos deixava como solução, ou como proposta de solução, era que nós pudéssemos trabalhar num regime em que a rede de jovens seria a rede de jovens da Assembleia Parlamentar da CPLP, definindo um número máximo de participações, e depois cada um dos parlamentos se fizesse representar nessa rede de jovens como bem entendesse. E relativamente à representatividade e à representação efetiva de cada um dos países, os demais terão a opinar o suficiente, que é apenas de concordar. Ou seja, aquilo que eu proponho é que nós nos concentremos em dinamizar a rede de jovens da Assembleia Parlamentar, podendo, num futuro mais ou menos próximo, derivar para um modelo mais lato, mas não vejo que isso, pelo menos ao nível do Parlamento Português, haja possibilidade, pelo menos no quadro desta legislatura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Só uma questão. Nós temos uma limitação de tempo, pelo que eu propunha que cada intervenção demorasse no máximo 5 minutos para podermos ter todas as delegações a falarem e cumprirmos com a nossa agenda. Tenho inscrito agora o colega deputado Aláxio Marta, de São Tomé e Príncipe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ok. Estou sim?
Pode avançar, Sr. Deputado.
Estou sim?
Estamos ouvindo, muito bem. Pode avançar.
Antes de mais, gostaria de cumprimentar a senhora deputada Joana Rosa, estender o cumprimento aos mais jovens parlamentares da CPLP. Excelência, de facto, estamos a viver um momento muito, muito preocupante. Falo diretamente do aparecimento de Covid-19. Para dizer de que, enquanto jovem parlamentar, preocupa-nos e, sobretudo, muitas das vezes põe em causa o desenvolvimento do nosso país. A Covid-19 existe, para nós é uma preocupação, e essa mesma doença não está para brincar. Ninguém escolheu o momento, quer nós, parlamentares de São Tomé e Príncipe, quer os parlamentares a nível de outros países. O que temos que fazer, quer os dirigentes políticos do poder e da oposição, temos que procurar nos unir. Estamos, de facto, a continuar com o trabalho de sensibilização para ver se nós pudéssemos, de facto, ultrapassar este momento difícil. De igual modo, também contar com a presença, a participação ativa de toda a população e não esquecendo, em particular, da sociedade civil. Bom, no que diz respeito à abordagem que foi lançada, que está em debate, o nosso Parlamento também gostaria de tecer algumas considerações. Nós temos aí duas opções, a Rede dos Jovens Parlamentares da CPLP ou Assembleia Parlamentar. Do nosso entender, gostaríamos que, de facto, ficasse mesmo Rede dos Jovens Parlamentares da CPLP.
Terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado, terminou?
Sim, obrigado.
Tá bom.
Poderei intervir puramente. Obrigado.
Ok, obrigado. Não tenho mais inscritos. Não tenho mais inscritos. A Micaela Gueba não quer dizer nada. A colega deputada Micaela não quer dizer nada.
Eu tenho a mão levantada.
Angola?
Sim, sim.
Sem ter a palavra, senhor deputado. Moçambique também.
Ok, muito obrigada. Antes de mais, saudar todas as delegações dos parlamentos da APCPLTC presentes nessa reunião. Entender também o nosso obrigado pela mensagem inicial da deputada de Cabo Verde. Agradecer igualmente a apresentação do Luís Silva e dizer que, do nosso ponto de vista, nós entendemos que o melhor em termos de denominação deveria ser Rede de Jovens Parlamentares da CPLP. Portanto, a sua presidência e a sua vice-presidência estar exatamente de acordo com o que acontece na APCP, ou seja, o país que tem a presidência da APCPLP na rede de jovens parlamentares da APCPLP também a presidência deste país e a vice-presidência assim sucessivamente. Entendemos que, do ponto de vista, foi levantada aqui uma questão por Portugal que também deve ser refletido, que é a questão orçamental. Há um fundo que vai ser financiado através dos jovens parlamentares, mas penso que da mesma forma que a APCPLP tem sido financiada, nós podemos, a nível dos nossos parlamentos, tentar, não já para este ano, mas pelo menos para o próximo ano de 2022, termos os nossos orçamentos nacionais uma verba que seja adstrita também à rede de jovens. Isso à consideração de todos. Bom, estas eram as questões que eu queria levantar. Muito obrigado.
Obrigado, Micaela. Agora passava a palavra à senhora deputada Hilda Lino, de Moçambique.
Boa tarde.
Boa tarde.
Dizer que é a deputada Olívia Matavel e não Hilda Lino. Mesmo por uma questão de gestão do tempo, eu gostaria de saudar primeiro a iniciativa da criação ou da reflexão sobre a criação desta rede e associar-me às primeiras intervenções dos colegas, que também não vou fugir da regra. Nós também somos da opinião que, sendo uma primeira fase da criação desta rede, que fosse mesmo a rede de jovens parlamentares. Por quê? Sendo o primeiro momento, há muitos aspectos, naturalmente, que terão de ser vistas, serem aprimoradas e até serem consolidadas. Provavelmente, depois da consolidação da própria rede, ao longo do tempo, pode-se alargar para mais jovens ou até para todos os jovens. Esta era a minha contribuição. Em relação à presidência, quero concordar com a primeira intervenção, penso que foi o colega de Angola. Também somos da mesma opinião. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Desculpa a confusão. Então, é a senhora deputada Olívia Matavela.
Matavela.
Tá bom. Obrigada, senhora deputada. Tenho agora inscrito... Não tenho mais ninguém inscrito. Tem mulher que se inscreveu? Não tenho mais nenhuma inscrição. Timor-Leste Timor-Leste não
sim,
quer
sim,
fazer...
Sim, não...
Deputada Isabel Ximenes.
Sim, bom dia.
Sim, sim. Pode intervir, Sr. Deputado.
Olá. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Excelência Presidente da reunião dos presidentes dos grupos nacionais da PCPLP, caros colegas e senhores deputados, é com muita honra e enorme prazer que o Parlamento Nacional de Timor-Leste participa na primeira reunião da Rede de Jovens Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP. Antes de mais, agradecemos os jovens parlamentares da Assembleia Nacional do Cabo Verde pela proposta de criação da Rede de Jovens Parlamentares da CPLP e pela iniciativa em organizar esta reunião com o objetivo de formalizar a referida rede. Ligado à questão propor hoje, em Timor-Leste temos um número jovem parlamentar à roda de 20%. Por isso, ligado à questão propor hoje, não temos a objeção da criação dos jovens parlamentares. Então, apoiamos da criação desse grupo parlamentar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição. A Guiné-Bissau não nos consegue ouvir, não é? Não consigo ouvir a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não participou. Falta também a Guiné Equatorial, não sei se querem fazer uso da palavra. A Guiné Equatorial.
Queremos, sim, queremos.
Então, tem a palavra.
Excelencia Joana Rosa, presidente, presidente dos grupos nacionales da Asamblea Parlamentaria da CPLP. Señores diputados, minhas senhoras e meus senhores, a delegação da República de Guiné-Equatorial saúda todas as delegações dos diferentes países que participam nesta importante reunião preparatória para formalizar a rede de jovens parlamentares da nossa comunidade. Esperamos que os resultados das nossas delegações presentem a realização deste grande e nobre objetivo da nossa comunidade. Da mesma forma, aproveitamos a oportunidade para felicitar também o conteúdo do importante discurso proferido por Sua Excelência, o presidente da reunião de presidentes do Grupo Nacionais da CPLP, no início deste encontro. Senhores deputados, minhas senhoras, o Parlamento Nacional da República felicita a iniciativa de Constituição da Rede de Jovens Parlamentares da CPLP, cujo projeto foi magistralmente apresentado nesta reunião pelo excelentíssimo senhor Luiz Carlos Silva, a quem felicitamos pela apresentação. Neste sentido, recorde-se que no Parlamento bicameral da Guiné Equatorial e apenas na atual legislatura temos um total de 20 jovens com menos de 45 anos, entre os quais são mulheres jovens parlamentares. Por isso, jovens ocuparam força no Parlamento. É portanto que o nosso desejo é que o final de nossa liberação e liberação alcancemos os objetivos passados e continuemos trabalhando para tornar afetiva a rede de jovens parlamentares.
Muito obrigado. Pensei que tinha terminado. Terminou? Muito obrigado, senhor deputado.
Sim.
Muito obrigado, senhor deputado. Agora só falta a Guiné-Bissau. Nós já estamos a ver a Guiné-Bissau. Boa tarde, senhor deputado.
Ok. Eu estou na mesma linha com meus colegas deputados. Concordo com todos que eles estão falando. É da mesma linha com eles. E concordo também muito. Ok. Obrigado.
Senhor deputado, terminou?
Sim, sim.
Sim. Ok, obrigado. Penso que já fizemos uma ronda por todos os países. Não sei se alguém quer fazer alguma segunda intervenção. Não havendo nenhum pedido de segunda intervenção, penso que nós podemos aqui tirar as conclusões. A parte o deputado Luís Testa, que pensa que a rede deveria ser rede dos jovens da AP-CPLP, a grande maioria considera que a rede deve ser dos jovens parlamentares da CPLP. Percebemos que isso depende muito do perfil de cada Parlamento e, tendo em conta que o Parlamento português tem uma representação de juventude maior, é normal que isso possa ter consequências orçamentais se a representação for muito, muito grande. Mas a maioria dos Parlamentos tem pouca representação de juventude, portanto, não me parece que a questão orçamental se ponha. Ademais, temos mais uma questão, Sr. Deputado Luís Testa. Temos mais uma questão que é, existem países onde os deputados na PCPLP não têm nenhuma representação jovem na PCPLP. Portanto, nós teríamos que ir buscar no Parlamento eventuais jovens que existem no Parlamento e que não estejam representados na PCPLP. Mas aqui a proposta tinha que ser a nível do estatuto, nós trabalharmos algo que seja misto, cada país ter uma representação e, estando os jovens na APCPLP, esses teriam prioridade relativamente aos demais. Mas não havendo jovens a nível da APCPLP, teríamos que ir buscar nos parlamentos. De resto, as outras questões, penso que é um consenso generalizado, nós devemos ancorar a rede à presidência da PCPLP, por forma a beneficiarmos, em termos de funcionamento da PCPLP. E a presidência seguir a sequência. O país que segue na presidência será também o país que segue na rede de jovens parlamentares. Penso que estamos a sintonizados nestas matérias. Parece-me que o deputado Testa quer uma segunda intervenção. Sr. Deputado, quer fazer uma segunda intervenção?
Não sei se me estão a ouvir.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu querer não queria, mas tendo em conta aquilo que são as conclusões, eu penso que a deputada de Moçambique também terá concordado comigo, com a minha apreciação. E eu não faço isto por forma a inviabilizar a participação de quem quer que seja nas reuniões da rede de jovens parlamentares. Agora, gostaria de vos confrontar com uma realidade. O Parlamento Português tem mais de 50 deputados com menos de 45 anos. E isto causaria uma desproporcionalidade das representações portuguesa face às demais, que não seria suportável sequer para a organização. E eu também gostaria de vos confrontar com a questão de se nós enverdamos por um modelo de participação global de todos os deputados com menos de 45 anos, disto-se poder transformar numa organização que nunca tirará conclusões nenhumas do seu trabalho. Porque, ao nível deste tipo de organizações, quando as delegações são muito vastas, começam-se a entroncar não só as questões das participações dos países, mas também as questões da participação dos grupos parlamentares de cada parlamento dentro da participação das delegações nacionais. Eu represento na Assembleia Parlamentar da Cplp Portugal e é nessa condição que eu exerço a minha participação. Se a delegação portuguesa tivesse, em vez de 9 deputados, tivesse 25 deputados, eu, para além de Portugal, representaria também o meu partido, porque todos os partidos estariam representados. E eu temo que esta fragmentação de discussão que se pode gerar em torno de um órgão que está a nascer possa ser ela própria a sepultura do próprio órgão. Depois, confrontar-vos com o seguinte. A questão orçamental não é uma questão de sumenos importância, porque nós, a partir do momento em que tenhamos o estatuto determinando que todos os jovens com menos de 45 anos têm o direito a participar, não será o Parlamento Português a sonegar essa participação. E, portanto, nós só temos uma fórmula, é não participar sequer na Assembleia, na rede de jovens, porque será incomportável fazer deslocar cerca de 50 deputados para onde quer que seja. Para além de, se as delegações se forem muito extensas, nem sequer as reuniões virtuais como esta funcionam. Eu digo-vos com sinceridade, a resposta que é à pergunta que é colocada pelo deputado Luís Carlos Silva é ele próprio que a dá. Se existem delegações nacionais que não têm representatividade jovem, Portugal nunca se oporá a que essas delegações possam cooptar outros deputados para participar na rede dos jovens. E nunca se oporá a que determinado país, seja ele Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, seja qual for, possa vir a participar com o número de deputados que entender nas reuniões da rede. Nunca se oporá a isso. Agora, aquilo que estão a querer colocar relativamente a Portugal, e admito também relativamente, por exemplo, a países como o Brasil, será uma impossibilidade de participação sumária em toda a rede de jovens parlamentares. E, portanto, a questão é, quando nós estamos a dar os primeiros passos, quando nós estamos a implementar o processo de desenvolvimento desta rede, começar desta forma, eu acho demasiadamente ambicioso para o fim que se pretende. Contudo, aquilo que eu sugeria, nós temos um ponto que é a eleição da Comissão Instaladora da Rede de Jovens Parlamentares da Cplp. E esta Comissão Instaladora terá como propósito elaborar um regulamento, um regimento, um estatuto. E eu acho que esta questão pode ser possível, é possível se encontrar aqui um consenso relativamente a esta questão da participação em sede de elaboração do próprio estatuto. E, portanto, aquilo que eu sugeria é que nós deixássemos esta questão da participação para a letra do estatuto, sendo que competia ao deputado Luís Carlos Silva a convocação de uma reunião desta comissão instaladora para que se pudesse, de alguma forma, encontrar um modelo aliás, como foi avançado pelo deputado Luís Carlos Silva, que permitisse a participação de todos aqueles que tivessem a possibilidade de fazer participar todos os seus parlamentares, mas também aqueles que, face ao número demasiadamente alargado, não tivessem condições para fazer participar todos os seus parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E, efetivamente, o senhor tirou-me as palavras que eu pretendia utilizar. Efetivamente, nós devemos delegar esta competência ao Estatuto. E a Comissão de Instalação há de propor, vai trabalhar no Estatuto e propõe aos diferentes países, aos diferentes membros, a proposta do Estatuto que nós podemos consensualizar. Mas o desafio será sempre o de enquadrar todas as realidades. E nós temos aqui realidades diferentes que têm que ser enquadrados. Portugal e Brasil têm a representação de jovens mais alargados e temos países onde a representação de jovem é muito mais reduzida. E eu aqui já estou a pensar em eventuais soluções que permitem enquadrar tudo. Erra, por exemplo, nós, a nível do estatuto, estabelecermos um limite máximo de participação e os países indicarem. Mas, como diz, e muito bem, o senhor deputado Testa, nós deixaremos esse debate para o Estatuto e, a nível do debate do Estatuto, de preparação do Estatuto, de consensualização do Estatuto, trabalharemos esta questão. Eu penso que devemos assumir aqui que a representação deve cumprir alguns princípios. O princípio da participação de todos os géneros e o princípio da pluralidade política, em havendo pluralidade política no Parlamento. Portanto, eu penso que podemos dar por concluída esta etapa. Tenho inscrito a inscrição de Moçambique. Não sei se é uma inscrição que estava pendente ou se é uma nova inscrição. Moçambique, pretende fazer uso da palavra?
Não. Já estou ultrapassado.
Ok, está bem. Então, eu penso que nós podemos seguir em frente, dar por concluída o debate sobre a proposta e passarmos ao ponto 3, que é a eleição da Comissão Instaladora da Rede dos Jovens Parlamentares da AP, CPLP ou da CPLP, que será resolvido a nível da proposta de estatuto. Portanto, penso que podemos já avançar para a eleição da Comissão Instaladora. Nós temos a ideia de uma Comissão Instaladora que possa cumprir a nossa intenção relativamente à rede. Portanto, o país que tem a presidência da rede ficava com a presidência da Comissão Instaladora e nós nomeávamos para vice-presidente da Comissão Instaladora o país que vem a seguir e apontávamos um secretário da Comissão Instaladora, isso a critério das suas excelências. Portanto, a proposta é que Cabo Verde fique com a presidência da Comissão Instaladora, Angola sugira a vice-presidência e nós aqui elegermos um secretariado sob proposta vossa. Está aberto o debate sobre esse tema. Penso que, não havendo nenhuma objeção, ficávamos apenas com a eleição do secretário da comissão. E eu, não havendo nenhuma proposta, não há nenhuma proposta de secretário. Não havendo nenhuma proposta de secretário, eu propunha o deputado Luís Testa para secretário da Comissão Instaladora, tendo em conta que ele tem uma sensibilidade particular que deve ser enquadrado a nível do Estatuto, sendo a Comissão Instaladora a trabalhar o Estatuto. Sr. Deputado Luís Testa, aceita a proposta? Tem a palavra, Sr. Deputado.
tá? Estão-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvir.
Eu aceito a designação. Eu, inclusivamente, não sei se eu gostava de fazer uma sugestão, para além de aceitar a designação que me foi sugerida.
Esteja à vontade, Sr. Deputado, pode fazer.
Eu achava pertinente, por exemplo, um país como Moçambique também participar como secretário nesta comissão instaladora.
Penso que Moçambique tem a mesma sensibilidade que Portugal.
Não é por uma questão de sensibilidade, é por uma questão de representatividade de um espaço geográfico também que importa ser acolhido e que também é relevante. Ou então como suplente desta comissão instaladora?
Penso que sim. Nós podemos enquadrar essa sugestão. Estando o Moçambique disponível, podemos perfeitamente enquadrar essa sugestão e fazíamos uma comissão instaladora com um presidente, vice-presidente e dois secretários.
Isso mesmo, e até por uma razão muito simples, porque numa comissão instaladora paritária, o presidente também tem sempre voto de qualidade e portanto
muito obrigada.
Sempre...
Trata-se de trabalho, nós só temos que aceitar e colaborar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Fica assim então aprovado a comissão instaladora, presidido por Cabo Verde, vice-presidente de Angola e como secretários Portugal e Moçambique. Para terminar, eu queria apenas que decidíssemos sobre o agendamento da próxima reunião e nós temos também aqui uma sugestão. A sugestão é que a próxima reunião seja realizada a 14 de dezembro, já a 14 de dezembro, para efetivamente aprovarmos internamente o estatuto que depois será aprovado na plenária da CPLP. Na plenária da APCPLP, no dia 15. Alguma objeção a essa sugestão? Ou seja, marcação da próxima reunião para dia 14, para aprovarmos internamente o estatuto que depois terá que ser aprovado na APCPLP. Não havendo nenhuma objeção, então fica...
Caro deputado Luís.
Micaela, pode fazer uso da palavra.
Sim. Infelizmente, nós temos a aprovação do nosso Orçamento Geral do Estado para o dia 14. Não sei se poderia dar uma data alternativa.
Poderia sugerir então dia 13.
Poderia ser dia 13.
Espera. Estão a dizer-me aqui que 13 é domingo. Deixa-me abrir o calendário.
Então, dia 15, nesse caso.
Dia 12 é sábado.
Só se for 2 ou 8 dias. Sexta-feira, dia 11.
Sexta-feira, dia 11, eu estarei em plenária do Parlamento também.
À tarde?
Estarei em plenário do orçamento a debater o orçamento também.
Então, e se for no dia 15 antes da reunião plenária?
Qual é a agenda da reunião? Plenária. Qual é a agenda da plenária?
A tua plenária?
A plenária da PCPLP.
A agenda da plenária da PCPLP?
Em última instância, eu posso sacrificar-me no dia 11 e fazíamos uma reunião muito rápida e eu saía da... Para o estatuto, sim. Uma hora.
Vou começar mais cedo. Em vez das 10, começar às 9.
Tem que aprovar. Tem que ser 11. Eu aceito. Eu aceito a sugestão de sexta-feira, dia 11, nós marcávamos a reunião para uma hora de reunião para aprovarmos o estatuto, internamente. E teríamos que nos submeter a essa uma hora porque estaremos em plenária. 10 às 11. 10 às 11, o mesmo horário de hoje. Portanto, a proposta final é reunião dia 11 para aprovação do estatuto internamente na rede, que depois será aprovada na plenária do dia 15.
Senhor Presidente?
Sim, sim. Estaste.
Contudo, nós precisamos de marcar, e até podia ser já presencialmente, a reunião da Comissão Instaladora para apresentar a proposta de estatuto da rede.
A proposta de estatuto nós partilhamos. Vamos desenvolver uma proposta juntos à Comissão Instaladora, depois partilhamos com as pessoas para consulta e depois reunimos no dia 11 para fecharmos. Essa é a proposta.
Ou seja, não há reunião da Comissão Instaladora. A Comissão Instaladora reúne
através... A Comissão Instaladora reúne-se em paralelo. Antes. Nós reunimos a Comissão Instaladora à parte.
Pois, a questão é essa. A questão é essa.
Não, nós agendamos a reunião. Eu faço a convocatória e nós agendamos a reunião. Ok? Portanto, fica agendada então a reunião para dia 11, às 10 da manhã de Cabo Verde, e enviaremos a convocatória. Portanto, penso que ficamos assim fechados em termos de reunião. Resta-nos fazer o encerramento da reunião. Penso que cumprimos aqui um percurso muito, muito importante rumo a uma maior e melhor participação dos jovens na política. E, sobretudo, tendo em conta que a participação dos jovens é hoje em dia apresentado como a defesa da democracia e dos Estados de Direito. Penso que, com a constituição da nossa rede, estaremos a dar um passo muito significativo rumo à qualificação das nossas democracias e dos nossos Estados de Direito. Portanto, eu já ficava por aqui, agradecendo a todos a vossa disponibilidade, com os votos de muito boas festas a todos. Obrigado a todos. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa noite. Oh, boa noite. Timor-Leste, acho que é boa noite. Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde a todos.
Boa noite em Timor-Leste. Até para a semana.
Ok. Boa tarde a todos e até para a semana.